Não se trata de habilidade, não. A presidente Dilma realmente anunciou a medida provisória no dia 7 de setembro, no meio da campanha eleitoral, né, com fanfarras. Evidentemente que o propósito dela, anunciar daquela forma, foi influenciar a campanha eleitoral, como fez em outras ocasiões. É óbvio para mim. Evidentemente, o senador Aécio agiu na defesa daquilo da mesma causa que eu defendo, que é o respeito às concessões, que é o tratamento tranquilo, sereno, equilibrado desses problemas. Se a presidente Dilma fez política com uma tarifa de energia, vou dar um exemplo recente. Quando o fator multiplicador do preço do quilowatt-hora que nós pagávamos a Itaipu desde 2005 passou de 5% para 15%. Por quê? Porque a presidenta Dilma vai visitar o presidente Lugo. Aumentou-se o preço da energia que o contribuinte brasileiro paga porque a presidente Dilma ia visitar o presidente Lugo, que nem mais presidente é. Isso foi aprovado aqui, medida provisória, toque de caixa. Então, a senhora presidente não tem muita autoridade nessa matéria para exigir isenção política no tratamento dessa questão. Porque, no meu entender, foi ela quem começou a tratá-lo com viés inegavelmente publicitário e numa circunstância eleitoral. Nobre líder Eduardo Braga, ouço Vossa Excelência. Senador, agradeço mais uma vez a parte com que Vossa Excelência muito me honrou.
Senador Aloysio, Vossa Excelência mais uma vez traz a essa tribuna, como de sempre, um tema pertinente e extremamente relevante. No entanto, atento ao debate de Vossa Excelência com o Senado e com a participação do aparte do senador Lindenberg, eu gostaria de aditar alguns comentários aos que já foram colocados aqui por Vossa Excelência e pelos demais senadores. Primeiro, de que o Brasil viveu durante alguns anos um apagão de investimento no setor elétrico.
Continua existindo, continua vivendo.
Então, Vossa Excelência há de convir que há uma contradição. Se de um lado se diz... Não, há uma contradição do setor.
Ah, sim.
Quando diz que fez investimentos de modernização. E se não houve os investimentos de modernização, então não tem o que indenizar. Então, me permita, meu senador querido, apenas para poder fazer. Na realidade, o presidente Sarney, numa atitude corajosa, primeiro segregou distribuição de geração para que ele pudesse estabelecer uma nova modelagem no setor elétrico. Mas para que ele pudesse fazer isto, meu caro senador, ele teve que precificar o setor de distribuição e o setor de geração. Isso em 1995, depois que o Brasil vivia anos e anos e anos de apagão de investimento no setor elétrico. Quando fez isso, o que aconteceu com este setor? A partir de então, todos os anos, aquela engenharia híbrida entre setor público e setor privado, que surgia da necessidade do investimento no setor elétrico, passou a não discutir a questão tarifária, mas sim a reposição por IGPM. E por IGPM e IGPM, chegamos a uma tarifa que acabou gerando algumas distorções que Vossa Excelência haverá de concordar, porque Vossa Excelência é um homem ponderado, é um homem absolutamente transparente e consciente das posições do Brasil em relação a certos setores. O que gerou essa distorção acabou fazendo com que, pelo prazo de concessão e pelo contrato assinado, e aí sim uma questão contratual, o Brasil acabou remunerando, nos últimos 15 anos, ativos já pagos, ativos já amortizados, que foram cobrados a título de cumprimento de contrato, que era de prazo certo, que não poderia, portanto, claro, ser rompido.
Não.
Perfeito? Não poderia ser rompido. O Brasil pagou, os brasileiros que nos assistem, a macroeconomia brasileira pagou. E depois de tantos anos, 15 anos de distribuição de dividendos oriundos de lucro desse setor, em função desta engenharia, e volto a dizer, meritória do presidente Fernando Henrique, mas que lamentavelmente gerou uma equação perversa. Ora, finalmente o Brasil, depois de muitos esforços, é preciso reconhecer o seguinte: a média de distribuição de dividendos do setor elétrico, senador Aloysio, nos últimos 15 anos, é de 54% do lucro operacional estabelecido por essas empresas. A média. Existem anos que determinadas empresas distribuíram 57%. Ora, se Vossa Excelência pegar o lucro operacional de uma determinada empresa do setor, retirar o lucro, aliás, retirar, melhor dito, os impostos, retirar o que foi distribuído de dividendo, Vossa Excelência vai ver que o que sobrou para reinvestimento foi pouco ou quase nada nesse setor. O reinvestimento nesse setor, senador Aloysio, veio de uma outra equação, também engendrada na época do Fernando Henrique de forma correta. Nós não estamos aqui dizendo que não é correta, não. Mas que chegou a hora de nós fazermos esse enfrentamento. Por quê? Porque o que acontecia? O contrato da energia pré-vendida era negociado no mercado financeiro.
Você e esse tinha, recurso... Você tinha dois mercados. Você tem a energia vendida pelas distribuidoras, que é o mercado regulado, e tem o mercado livre.
Mas o mercado livre, senador...
Só um minutinho. No caso das empresas...
Nós estamos...
Sim, claro. Apenas uma interrupção.
Sim, claro.
Fazemos
com todo prazer. Esse é debate importante para
claro.
O Brasil.
A empresa de energia de São Paulo, a CESP, ela tem já vendido contratos que ela tem que honrar, não é? No mercado livre, o equivalente da produção média de uma de suas usinas, a usina de Jupiá. São 800 megawatts médios, que ela já comercializou. Então, se ela entra num processo de renovação, nas regras definidas pela medida provisória, como é que ela vai,
senador
como
Aloysio,
é que ela vai honrar esse contrato?
De novo, Vossa Excelência, que é um estudioso da matéria, e sei que Vossa Excelência não iria à tribuna sem ter estudado essa matéria. Conheço Vossa Excelência e sei disso. Mas é importante dizer, principalmente para o telespectador que está nos acompanhando, o Brasil nos assiste nesse momento, de que o mercado livre veio crescer nos últimos 10 anos. Que o mercado livre até então, há 10, 15 anos atrás, era meramente um traço na economia brasileira. Nós vivemos um grande apagão de investimento, senador, ao ponto deste país ter tido um apagão de energia elétrica. Não só no meu estado, em 1998, mas o Brasil enfrentou um apagão de energia elétrica em 99.
Nós vamos enfrentando nos últimos meses. Quantos apagões não tivemos atualmente nesse governo?
Mas são apagões, meu caro senador, diferentes.
Quantos?
São apagões diferentes. Veja, nós tivemos apagões, o meu estado, a cidade de Manaus, passou em 1998 o ano inteiro sem energia. Nossa economia foi praticamente para o chão em 1998.
Por causa do
nós vivemos um verdadeiro caos no Amazonas em 1998. Eu não quero dizer que hoje nossos problemas estão todos resolvidos. Nós continuamos tendo problemas, mas os problemas, proporcionalmente ao que nós vivemos em 98 e 99, são outros. São do tipo do que nós estamos travando aqui. E esta é uma boa discussão. Por que é uma boa discussão, senadores? Porque nós estamos discutindo, primeiro, uma queda na tarifa da energia elétrica. Houve uma adesão, meu caro senador Aloysio Nunes Ferreira, de 100% das distribuidoras de alta tensão,
claro,
e de redistribuição neste país. 100%. E por que que eles aderiram em 100%? Porque lá houve as composições com a edição, inclusive, da nova medida provisória 591. Num reconhecimento do governo de que era importante buscar um entendimento que pudesse atender minimamente as demandas dos investidores. Agora, Vossa Excelência há de convir que, diante dos fatos que já abordamos aqui, e o nosso presidente me faz sinal para que eu possa concluir, eu gostaria de dizer a Vossa Excelência que amanhã há esperança de que a nossa comissão mista possa reunir para deliberar sobre o relatório a ser apresentado.
Relatório que nós não conhecemos. As empresas concessionárias de energia se viram diante de um ou vai ou não vai, não é? prazo certo, sem que nós sequer conheçamos, líder Eduardo Braga, o relatório do ilustre senador Renan Calheiros sobre a medida provisória. Vossa Excelência há de convir que isso não é razoável. É desejável a queda da tarifa? Claro que é desejável. É correto não se pagar duas vezes aquilo que foi amortizado? É claro que é correto, não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. O que eu discuto é a forma como foi feito, não é? Sem que as empresas tivessem tempo e nem mesmo o governo federal tivesse tempo para equacionar efetivamente o que, que está amortizado e o que, que não está amortizado em cada caso. As distribuidoras, senador, é muito fácil.
Senador,
agora, as senador geradoras Luiz é Mercadente, complicado. Apenas para concluir. E quanto à falta de investimentos, eu, recentemente, analisando um pedido de financiamento de uma das empresas do grupo Eletrobras, de Santa Catarina, que pedia financiamento de um banco alemão para construir.
Esse discurso.
O senhor acompanhou, muito bem. Eu fui ver o desempenho orçamentário das empresas do grupo Eletrobras. É de chorar, com exceção da empresa de Santa Catarina, que está executando...
Que não é um modelo recomendável de gestão.
É muito ruim.
Que não é um modelo recomendável de gestão.
Agora, recentemente, eu fiquei estarrecido quando os jornais noticiaram que um complexo de produção de energia eólica no sertão da Bahia foi construído sem que houvesse linha de transmissão. E quem ganhou o leilão para a construção daquele complexo já está cobrando.
Havia me concedido uma parte. Se Vossa Excelência me permitir concluir o raciocínio, claro. Eu devolverei para que Vossa Excelência possa encerrar o pronunciamento de Vossa Excelência. Encerrar. Mas é importante é que há, evidentemente, a necessidade, e nenhuma empresa abre mão de distribuição de dividendo de 54%, 57% do seu lucro, sem que haja enfrentamento, senador. Vossa Excelência sabe disso, mas a verdade é que a maioria do povo brasileiro não é acionista de empresas.
Olha,
ao contrário.
Veja bem, eu falo em nome da maioria do povo brasileiro.
E daqueles
que querem.
Não estou
falando em nome de acionistas.
Aqueles que querem, portanto,
também,
a redução da tarifa.
Falo,
que não querem pagar por aquilo que já
nome,
está pago.
Falo
que não
nome,
querem continuar sendo
exatamente.
Cobrados de uma tarifa. Que é uma das
falo
mais caras
em nome
mundo.
Do povo
Tendo
brasileiro.
A geração brasileira, a base
Vossa Excelência,
hídrica.
Vossa Excelência, eu vou
apenas para
vou
concluir.
Trocar. Vossa Excelência
apenas
vem,
para concluir,
faz o discurso e eu
meu
dou
caro
a parte,
senador.
Vossa Excelência está no
apenas
lucro,
para
eu concluir.
Prejuízo,
em matéria
é para
de
dizer
tempo.
A Vossa Excelência o seguinte: o Brasil finalmente faz o grande enfrentamento que precisa para um dos insumos mais importantes para a macroeconomia. O Brasil, para crescer, precisa de custo de energia elétrica competitivo com o mundo aonde nós estamos inseridos.
Óbvio.
E para isso não dá para continuar distribuindo 54%, 57% de dividendos sobre lucro oferido, não por...
Senadores Aloysio e senador Eduardo, o tempo já foi acrescido diversas vezes. Vou conceder-lhe um minuto para concluir, porque nós temos outros oradores inscritos, tá?
O meu querido amigo, senador nobre líder do governo, usurpou meu tempo, se eu poderia dizer, porque ele passou a fazer o discurso e a parte antes sou eu. Nós invertemos a nossa posição, não é? O que eu queria dizer é repetir aqui a esta casa que não recebo lições de matéria de defesa de interesse do povo brasileiro, do senhor Nelson Hubner, ou de quem quer que seja, não se trata disso, né? Eu estou defendendo uma maneira correta de tratar desse assunto, sem autoritarismo, sem jogada eleitoral, de uma forma competente, evitando erros grosseiros como esse que foram cometidos, aqui eu me referi a um deles, e defendo, sim, uma política de investimento no setor elétrico brasileiro para modernizá-lo, para torná-lo mais eficiente. Não é? Como, aliás, tem sido feito pelo governo de São Paulo, na CESP. O nobre líder Eduardo Braga, quando disse que não foram feitos investimentos em matéria de modernização, seguramente não se referia às empresas da CESP, onde foram feitos inúmeros investimentos para modernizar as suas usinas, aumentar a sua capacidade de geração e torná-las mais produtivas. Mas esse, pelo visto, senhor presidente, é um tema que vai dar ainda muito pano para a manga. E eu espero que possamos finalmente conhecer o parecer do ilustre senador Renan Calheiros, que, como seria de se esperar, fará um trabalho bem feito, tendo-se que lamentar apenas que essas questões não foram definidas e equacionadas antes que se esgotassem os prazos para que as concessionárias e os governos estaduais responsáveis, em última análise, como acionistas majoritários dessas empresas, pudessem ter todos os dados para tomar as suas decisões. Muito obrigado.